Prosseguindo com o ciclo dos corpos e o retiro, hoje nós vamos ver o corpo mental. Muitos creem que têm problemas emocionais, mas na realidade é que não estão usando suficientemente o corpo mental. Estão muito habituados a ser emotivos, vêm de muitas encarnações de emotividade. Então, não estão habituados a usar esse corpo. Usam o astral, usam o emocional. Aí ficam com problemas emocionais, porque já deviam ter transcendido esse nível. E esse nível está se perpetuando, em vez de se recolher ou de fundir com o mental. Então, muita gente que crê que tem problema emocional, que é muito sensível, é porque não usa o mental como deveria estar usando. O corpo mental já está pronto para certas ações, para certas decisões mais firmes. E a pessoa fica navegando no emotivo. Então, não é um problema emocional. É falta de usar o mental como poderia estar usando. E nós estamos desenvolvendo esta etapa na evolução humana, a evolução mental. De forma que o corpo mental é muito importante. Assim como nós precisamos do corpo físico para agir externamente, para agir concretamente, nós precisamos do corpo mental para certos trabalhos. Precisamos do corpo mental, por exemplo, para registrar a nossa vida interior, para que ela possa passar para o consciente. Então, o mental que não é usado, o mental que está sendo preterido, porque a pessoa prefere usar o emocional, se encontra à vontade nas reações emocionais. Então, ela fica sem a possibilidade desse registro. Ela pode ter uma vida interior relativamente desenvolvida, ou ela pode ter já uma ação interior, e nada fica registrado, porque o mental não é usado. E para que o mental registre o que se passa no mundo interior, precisa que ele seja usado, mas usado não desta forma vulgar, como é usado por quase todos, mas usado de uma forma superior, coerente com as necessidades da evolução da alma. Porque a alma está se exprimindo dentro do indivíduo, a alma tem uma vida dentro do indivíduo, então ela tem necessidade que isto fique registrado na consciência externa, para que o indivíduo, com as suas ações, com as suas atitudes, possa acompanhar isto que está acontecendo com a alma lá dentro. E se o corpo mental não é desenvolvido, ele não registra isso. Então o indivíduo fica alheio ao que é a verdadeira vida dele, fica alheio ao que ele faz por dentro. Percebem como é importante o corpo mental? É o mesmo que vocês teriam um corpo físico que não responde às necessidades. Então vocês não andam, não falam, não escutam, porque o corpo físico não registra isso. E o corpo mental o mesmo. O corpo mental precisa estar desenvolvido para você poder usá-lo. Usá-lo, isto é, para você, através dele, poder registrar o que se passa dentro de você. Para você não ficar sabendo que tem uma vida interna e não sabe o que é, não sabe o que se passa, porque o mental não registra. Então é preciso que a gente tenha habilidade para saber o que é a ação do astral, o que é a ação do emocional, e já vimos isto, não é, no mês anterior, e o que é a ação do mental, para vocês discernirem quando devem usar a mente, quando é que o emocional deve se calar, ou quando é que o emocional deve se transformar para dar lugar ao mental, para o mental poder estar com esta ação. Assim como nós temos o corpo físico para nos expressarmos, não é, aqui no mundo físico, para nos locomovermos, nós temos um corpo mental. Só que este corpo mental está no plano mental, que não é visível aos olhos físicos. Mas esse plano mental é um nível da nossa consciência, onde nós temos um corpo. E este corpo, hoje, deve estar agindo normalmente. Nós somos uma raça mental. A quinta raça, essa nossa, é uma raça mental. Esta não é uma raça emocional. Esta é uma raça mental. Então, nós devemos estar agindo mentalmente, que é para começarmos, através deste corpo bem formado, através deste corpo desenvolvido, habituado a trabalhar, podermos fazer a ponte com a vida superior. Ninguém tem vida superior se não tem mental fazendo ponte com isto, de tantas maneiras. No plano mental da nossa consciência, nós temos três capacidades principais no nosso plano mental. Isto é no plano mental que nós temos a possibilidade de conhecer as coisas. Não só de ver ou de tocar, de apalpar, de ouvir, mas de conhecer. Você com os sentidos físicos, você conhece nada. Você só sente, percebe, vê, mas não conhece. Conhecer uma coisa, isto é do plano mental, isto não é próprio do plano físico. No plano físico, você pode tocar um objeto, segurar um objeto, mas se o mental não entra, você não conhece aquele objeto. Você não fica conhecendo aquele objeto. De forma que, no plano mental, é ali que nós temos a faculdade de conhecer, que é onde está este corpo. A outra faculdade nossa, que está no plano mental, é esta da vontade. A nossa vontade está no mental. Nós não temos que confundir desejo com vontade. Desejo é coisa do plano astral, desejo é coisa do emocional. Mas vontade não é desejo, vontade é outra coisa. E vontade é uma característica do mental, não é do emocional. Emocional não tem vontade. Emocional tem desejo. Vontade é do mental. E a terceira qualidade do mental é a atividade. Nós podemos ser muito ativos no plano mental. E a atividade no plano mental é muito mais ampla. Tem muito mais possibilidades em certos momentos do que atividade no plano físico. Nós estamos muito habituados, não? À atividade no plano físico. Mas a atividade no mental pode ter muito mais força, pode ter muito mais profundidade e muito mais repercussão. O que falta é a ligação entre esses planos. Mas uma atividade mental é muito superior e muito mais forte do que uma atividade física. E muitas vezes nós estamos com uma atividade mental gratuita, deficiente, inútil, e ficamos desgastando este corpo. Este corpo fica colocando energia numa atividade que para nada serve, que é a mente comum, que funciona automaticamente. Então, o plano mental, onde está este corpo, é que tem a faculdade de conhecer, de ter vontade e de ter uma atividade muito mais ampla do que a atividade física. E essas qualidades na nossa consciência são vivas no plano mental. Porque no plano físico não há possibilidade de você conhecer e nem de você ter vontade. Isto tem que vir do mental para o físico, que é para aqui as coisas acontecerem. Agora, esse plano mental é um plano em vários subníveis. Nesse plano mental, nós podemos perceber as coisas em certos níveis que são considerados níveis de percepção inferiores, mais materiais do que propriamente abstratos, que têm um sentido interno. Neste plano mental, nós temos a consciência da alma. É no plano mental que você chega a ter consciência da alma. Você não tem consciência da alma no plano astral. No plano astral tem consciência de corpos sutis, de corpos internos, mas não de alma. Você, para começar a ter consciência da alma, você, para começar a perceber um eu superior, uma alma, você deve ter um mental desenvolvido, porque é aí que essa consciência se estabelece. Como nós podemos ter, no plano mental, uma percepção superior? O que é uma percepção superior? É você perceber aquilo que está por trás das coisas, que você não está vendo, que você não está tocando. Então é um outro tipo de percepção. E isso está no mental superior. E é nessa consciência, é nesse plano, que nós temos esse corpo. Então, se esse corpo não está bem, toda essa consciência desse plano fica muito limitada. E para alguns, até praticamente desconhecida. Eles pensam que plano mental são essas coisas que eles pensam. Eles não sabem o que é o plano mental e não usam o plano mental através deste corpo. Porque este corpo, em geral, fica tão concentrado nas coisas externas. A gente coloca o corpo mental em função de coisas materiais, de coisas densas, e este corpo acaba não funcionando onde ele pode funcionar. E de onde ele pode trazer muitas coisas que nos fazem falta na nossa atual tarefa evolutiva. E assim como o corpo físico tem uma parte concreta, porque o corpo físico, não é? Ele tem sólidos, líquidos, ele tem uma parte concreta. O corpo mental também tem uma parte concreta. Então nós temos um mental concreto e um mental que não é concreto. Só que quando nós empregamos a palavra concreto para o mental, nós não estamos querendo dizer concreto aqui no campo físico. Concreto não é o que está no dicionário só. Concreto é a atividade do corpo mental concreto. Então concreto é uma palavra que a gente usa nos dois planos, mas não deveria ser a mesma. Porque concreto no plano físico é uma coisa. E no plano mental, o concreto precisa outra palavra, senão você pensa que é a mesma coisa. Vejam que idiomas paupérrimos. Então usa-se concreto para tudo. Concreto para o plano físico e concreto para o plano mental. E não tem outra palavra. Então, assim como o corpo físico tem esta parte concreta, que são os ossos, os músculos, a carne, isto tudo, o corpo mental também tem a sua parte concreta. E a sua parte concreta é aquela que raciocina, é aquela que tira conclusões, é aquela que é racional. Quando nós estamos sendo racionais, nós estamos usando a mente concreta. Então, se você está penetrando o nível espiritual racionalmente, você não está no nível espiritual, você é que pensa que está. Porque racional é coisa da mente, é coisa do corpo mental. Ninguém que tem uma experiência espiritual tem uma experiência racional, compreende? Então, você querer explicar uma experiência espiritual, isto é impossível, porque explicação e racionalismo não é do nível espiritual. Não existe possibilidade de, no nível espiritual, você explicar coisa alguma, porque isto é qualidade da mente, isto é qualidade do corpo mental. E ser racional é da mente concreta. Ser racional, racionalidade, a pessoa que raciocina, isto é o concreto no corpo mental. Isto é o concreto. O racionalismo é como o tijolo aqui no plano físico, compreende? Lá no plano mental. Agora, o plano mental não é só essa parte concreta, isto é, racional, explicativa, que define tudo, isto que define. Isto são os tijolos lá no plano mental, no corpo mental. Este corpo tem também a possibilidade de não ser tão concreto e de ser também abstrato, como a nossa mente. Ela pode ser concreta quando ela está raciocinando, mas ela pode ser abstrata quando ela está colhendo algo sem fazer nenhum esforço e ela já sabe. Aí o lado abstrato do corpo mental está já desperto. Então, se a sua mente colhe algo real, verdadeiro, sem você ter pensado, sem você ter raciocinado, então aí a mente abstrata já está funcionando. E quem não colhe isto, quem não é capaz de pensar uma coisa sem pensar, não tem mente abstrata ativa, tem só a mente concreta ativa. Então nós temos uma tarefa no sentido de desenvolver a nossa mente abstrata, porque sem esse nível da mente, sem esse nível onde a mente colhe e sabe, sem pensar, sem raciocinar, sem ter lógica. A lógica, por exemplo, que a gente aprecia tanto, fulano é tão lógico, tudo que ele faz tem tanta lógica. Então, este é um pedreiro no plano mental. Ele constrói as coisas com tijolos, compreende? Então ele te explica bem. Ele é um pedreiro, ele está colocando os tijolos todos. Então, bem mente concreta, bem mente que não é abstrata. Porque se a mente abstrata colhesse algo, talvez não precisasse construir tanto. Não há construção em mente abstrata. Então, nós podemos estimular a nossa mente concreta, como fazemos quase o tempo todo, porque queremos números, queremos dados, queremos horários. Nós temos que usar esta mente também. Mas não é só isso, porque esta mente tem o seu lado abstrato, que se não for desenvolvido, fica embotado. Fica embotado e você vai acabar a sua vida fazendo cálculos, fazendo projetos, fazendo orçamentos. Não é? Nós fazemos orçamentos o dia inteiro. Mente concreta, porque a mente abstrata podia dar logo a coisa sem você precisar fazer orçamento algum. E ela tem seus meios, tem muitos meios. Ela está numa região entre a realidade e toda essa fantasia, que é a vida explícita, que é a vida concreta. Bom, todas as vezes que nós estamos, então, raciocinando, coisa que é necessário, né, neste mundo concreto, sempre que nós estamos pensando, sempre que nós estamos refletindo, concluindo, elaborando, sempre que estamos usando todas essas qualidades que são muito necessárias, nós estamos usando a mente concreta. A outra está quieta. E se nós passamos a vida só raciocinando, só pensando, só refletindo, vamos endurecendo cada vez mais o nosso corpo mental, ao invés de ir também soltando este corpo, para que ele comece a invocar de outras regiões, de outros níveis, a solução para as coisas. Então, se você usa a sua mente só para raciocinar, só para pensar, só para refletir, só para calcular, a sua mente deixa de transmitir intuições. A sua mente deixa de te mostrar aquilo que já está pronto no nível superior seu. Ela não tem condições de fazer isso e nem o corpo mental de registrar, porque ele está o tempo todo condicionado a esses cálculos concretos. Então, nós temos um trabalho com o corpo mental que é um trabalho muito delicado. Nós teríamos que, primeiro, colocar a nossa mente em coisas que nós decidimos colocar, e não colocar a nossa mente em qualquer coisa. Se um indivíduo lhe coloca um assunto, você tem que decidir se você vai colocar sua mente naquele assunto, ou se você vai tocar aquele assunto por alto, ou se você não vai nem cogitar daquele assunto. Você tem que ter isto pronto, porque senão a sua mente não passa de coisa concreta, porque os assuntos que são colocados, em geral, são concretos. De forma que a mente não treina outra coisa, a mente não se adestra para as suas outras capacidades. E a mente está tão habituada a ser essa calculadora que, quando é colocada uma coisa para ela, ela logo começa a calcular. Em vez dela, como mente, penetrar a nossa consciência e ir buscar aquilo, isto é a mente que faz. Então, a mente, em vez de ficar calculando, ela penetra, ela responde de outra forma, ela penetra até que ela encontra o que está sendo buscado, sem cálculo. E tem mentes que fazem isto, porque são mentes que já tiveram um certo desenvolvimento, mas estão encarnadas em um corpo mental que não faz isto. Estão encarnadas em um corpo mental que é lento, que é inerte, que é mal habituado. Porque você sabe que corpo mental é um corpo que nós herdamos também, não é? Nós temos o corpo mental que corresponde à nossa necessidade, mas este corpo mental, assim como o corpo físico, é herdado. Este corpo mental, a cada encarnação, ele é reunido com átomos que a mente colhe no reservatório geral dos átomos mentais. Então eu posso ter uma vida mental com uma certa evolução e de repente me encontrar encarnado em um corpo que tem um corpo mental não à altura. E o corpo mental pode não corresponder àquilo que é a nossa formação mental, que está num outro plano, que está no plano mental superior, ou que está no plano intuitivo. Mas este mental está concreto demais. Ele, nesta encarnação, foi reunido com átomos que vieram de certas tendências, de certa hereditariedade. Então, podemos ter um corpo mental que não corresponde à mente, que é outra coisa, que não corresponde àquilo que nós temos na mente e na alma. Então, nós temos um trabalho com o corpo mental que é de colocar, e olha que precisa insistência, hein? Não é fácil. Colocar o corpo mental nos assuntos que a nossa mente quer desenvolver. Muitas vezes a mente quer pensar na alma. O corpo mental foge, pensa em outra coisa, não consegue, se cansa, quer outro assunto, não entende, não absorve, compreende? Então nós temos um trabalho com este corpo. É a mesma coisa que vocês encarnam em um corpo físico e a uma certa altura vocês descobrem que precisam fazer exercício físico, que é para ele poder corresponder. Senão ele não anda, ele não age, ele não gesticula com o ritmo que você precisa. Então você tem que fazer exercício. O mesmo é com o mental. Então o corpo mental, quando nós tomamos consciência dele, às vezes nós precisamos ter trabalho. Eu conheço pessoas que dizem, olha, eu não consigo ler certos livros, eu quero tanto, mas eu não consigo. Eu chego até a dormir. Veja que corpo mental resistente. Quer dizer, um corpo mental que não corresponde, um corpo mental que não responde àquilo que está sendo pedido a ele, pela consciência do indivíduo, por um nível superior do indivíduo. Esse corpo mental, além de ter toda esta função aqui, não? Na nossa vida física, porque é um corpo transmissor de muitas coisas, ele é o nosso veículo de expressão num certo plano. Então, nós precisamos, para estar aí, ativos, trabalhando, nós precisamos do corpo mental. Sem o corpo mental, nós não podemos estar no mental planetário trabalhando, não podemos estar no mental planetário agindo, servindo. Precisa o corpo mental para isso. A pureza do corpo mental é muito básica para que tudo isso possa acontecer. Então, se você fica colocando o seu mental em certas coisas, o seu mental, como corpo, vai ficando impuro. É o mesmo que se você entrasse com o corpo físico no lixo. Como que você sairia de lá? Se você coloca o seu corpo mental no lixo mental, quando você sai de lá, como é que ele está? Ele está sujo. Sujo daquilo com que ele entrou em contato. E o corpo mental precisa estar de uma certa forma limpo, de uma certa forma puro, para que ele possa ser uma base para você perceber a sua ascensão e para ele também ir se refinando, ir conseguindo captar coisas do plano mental superior, do nível intuitivo e poder registrar, se ele está limpo, as coisas do mundo espiritual. Então, se você tem um mental que está sempre pensando em coisas que para você, para sua consciência, não são puras, esse mental está se sujando, como um vidro embaçado que não pode refletir, que não pode sequer receber nem refletir aquilo que vem de um plano superior. Então você pode ter uma vida num outro plano, você pode ter ideais num outro plano, aspirações de um outro plano, e pode até estar vivendo isso e o corpo mental não registrar, corpo mental não gravar, corpo mental não ter uma limpidez suficiente para isso. Vocês veem como as forças involutivas que agem no planeta prepararam bem a televisão para manter o mental de todo mundo o mais sujo possível. Aí, esses corpos mentais não conseguem registrar nada de coisas superiores. Então, a vida, de um modo geral, a vida normal, a vida comum, é essa que vocês conhecem. É uma coisa que não reflete absolutamente a consciência que a humanidade já atingiu, num certo sentido. Essa raça atual, a quinta raça onde todos nós estamos, não? Essa raça está desenvolvendo o corpo mental. Nós nos ocupamos excessivamente do corpo físico e perdemos a maior parte do nosso tempo com o nosso corpo emocional. Corpo físico nosso já está pronto, já está preparado, já é perfeito para tudo aquilo que ele precisa fazer, o corpo físico. E corpo emocional é coisa que nós não devíamos estar nem cogitando mais. Porque esta raça, o trabalho dela é o corpo mental. Não é nem o físico e nem o emocional. O físico e o emocional devem estar já num ponto que nos permita cuidar do mental. Cuidar do mental com mais concentração. Cuidar do mental com mais cuidado. Sem tanta interferência do físico e do astral emocional. Então esta raça, num certo sentido, está bastante atrasada. Mas nós vamos tomando consciência disto e vamos encontrando ou vamos reencontrando a finalidade desta raça, vamos reencontrando os princípios desta raça e vamos mudando esta situação. O homem, a partir da Atlântida, ele veio se mantendo no emocional. E com isto, perdeu um tempo precioso e hoje muitas ações ainda são emotivas. Muitas ações ainda são emocionais. A mentalidade é emocionalista. Então, nós perdemos tempo, a raça perdeu tempo e nós temos que recuperar isto. Nós temos que nos regular diante do nosso próprio desenvolvimento. Quando a razão adquire certo controle sobre os nossos movimentos, sobre os nossos desejos e sobre o nosso pensamento comum, porque nós precisamos da razão, né, para compreender estas coisas. Temos que apelar para a razão e a razão vem nos dizer sim, é isso. Porque aí você vai tratar do corpo mental como um corpo que precisa ser treinado na sua verdadeira função e ele, como corpo, reconhecer os padrões que a sua consciência está procurando manifestar, que a sua consciência, a sua alma ou a sua mente superior está tentando aplicar. Este corpo mental nem sempre está preparado para isso. Ele está preparado para se concentrar em coisas concretas, mas não nestas coisas. Então, se você diz, olhe, coloque a sua mente aqui neste sistema de hidráulica. Ah, tem muitas mentes capazes de colocar num sistema de hidráulica e de fazer sistema de hidráulica perfeito. Agora, coloque a sua mente na mônada. Coloque o seu corpo mental no centro do teu ser. A pessoa pergunta, mas o que é o centro do ser? O que é isso? Você olhe para dentro de você. É simples, né? Assim, você olha para fora, você olha para dentro. Precisa de muita explicação isto? Você olha para dentro. A pessoa pergunta, como é que eu faço para olhar para dentro de mim? Vejo o mental habituado com a hidráulica, com a mecânica, com a eletricidade, com tudo isto. Então veja como nós precisamos realmente educar este corpo para ficarmos atualizados. Existem três coisas que atrofiam o mental. Existem três coisas que contribuem muito para o mental ir ficando atrofiado. Para o mental, só pensar em coisas concretas. A primeira coisa é, se o mental sente um determinado prazer por certas coisas, você alimentar este prazer mental. Outra coisa é, se o mental é supersticioso, você alimentar isto. Ou se o mental é sentimentalista, se o mental deixa de ser o que ele é para ir pelo sentimentalismo, então com este prazer mental de fazer as coisas, com essa superstição de achar que a sua imaginação mental é a realidade. E com esse sentimentalismo, este corpo vai ficando atrofiado. Então, você pode, por exemplo, pegar um livro e descobrir que está lendo por prazer. Você está atrofiando o seu corpo mental. Porque atrás desse prazer de ler o livro, o corpo mental está escolhendo no livro que ele quer ler. Percebe o que é o prazer da leitura? E olha, prazer da leitura é um grande elogio aqui, nesse nível mental da humanidade. Você precisa encontrar prazer na leitura. A hora que você estiver encontrando prazer na leitura, você deve fechar o livro, acabar com aquele prazer e depois tornar a abrir o livro para ler o livro direito e não por prazer. Porque se você está lendo um livro por prazer, é a mesma coisa que você está tomando um café açucarado, com bastante açúcar. Então você está lendo um livro por prazer. Você não está mais lendo o livro como se você botou tanto açúcar para ter prazer, você não está mais sentindo o gosto do café. Então nós temos que cuidar desse assunto do prazer, que isto atrofia o mental. Fazer as coisas por prazer não é só ler. Qualquer coisa que você faça por prazer. Tem gente que vai ao psicanalista para dizer: eu não tenho mais prazer na vida. Em vez do psicanalista dizer: ótimo, então vamos finalmente começar, ele vai dar remédio para você ter prazer. Ele acha que é doença você não ter mais prazer na vida. Percebe que mental deturpado, em que mental nós estamos? Onde já se viu entre seres inteligentes terem prazer na vida? Mas onde já se viu isto? Só na superfície deste planeta. Então, eu acho que vocês já perceberam, não é? Que trabalho é para fazer. O mental deve estar nas coisas para aprender, para estudar, para se aperfeiçoar, para assumir numa certa luz, não por prazer. Eu gosto tanto desta música. Então troque de música. Você precisa de uma música que te desperte em certas coisas, não essa que você gosta. Você precisa ser despertado pela música. E aí o seu mental, ou no caso também às vezes o seu astral, o seu mental não tem que estar perguntando se você gosta ou não gosta. Ele vai ouvir por ouvir, e aí sim ele vai ter um contato com a música, não porque ele gosta. Então o mental é muito viciado. Nós só podemos cuidar disso tudo com alinhamento. Enfim, eu sei que é preciso muito esforço, que é preciso muita insistência, é preciso muita tenacidade, é preciso muita ajuda do primeiro raio, não é? Para você pegar a sua mente e realmente colocá-la naquilo que você quer e não deixá-la divagar. Eu sei que isto é muito difícil, mas esse é o exercício. Agora, então você coloca a sua mente no centro do seu ser, você coloca a sua mente naquilo que você sabe que é para ser feito, você usa a sua mente. Você pega a sua mente e usa a sua mente, e não deixa a sua mente levar você para cá, para lá. Às vezes, você não está nem interessado numa coisa, mas a mente vê aquilo, a mente chama a sua atenção para lá. Outro dia, pessoas inteligentes estavam discutindo marca de automóvel. Você já pensou, imaginou isto? Estavam conversando sobre marcas de automóvel. Pessoas inteligentes. O que quer dizer isto? Uma mente, um corpo mental que as levou para isso e elas acompanharam. Porque como uma pessoa inteligente pode falar mais que segundos em marca de automóvel? Compreende o que é a mente? Como a mente leva você e você faz uma coisa que não está à altura. Como a mente tem prazer em certas conversas, então a mente entra na conversa. E não tem nada em você que impeça você ficar naquela conversa, porque a mente está encontrando prazer ali. Então, já demos exemplos no físico, no mental, para vocês trabalharem este corpo. Esse tema do corpo mental e o retiro não está tratando do nosso esforço para ter uma existência, para ter uma vida, para ter um trabalho simplesmente espiritualizado. Porque isso um mental mediano já sabe, não que deve estar procurando esses caminhos. Mas esse trabalho do corpo mental e o retiro está chamando a nossa atenção para expansões da consciência. Então, se nós vamos fazer um retiro ou se vamos nos retirar para uma vida mental de um certo nível, nós não estamos fazendo isso só para termos uma atividade espiritualizada. Isso não basta. O que nós precisamos é, quando colocamos a mente em retiro e até a mente em silêncio, nós estamos fazendo isso num sentido de ir expandindo a nossa consciência e não fazendo um trabalho só com a mente. Porque senão iríamos fazer controle mental, iríamos fazer higiene mental, não é? Tem tantos trabalhos com a mente, mas a mente em retiro, a mente que se afasta de tudo para se voltar para um certo caminho, para fazer um certo alinhamento, isso não é para acalmar a mente, não é para fazer exercício de concentração, que a gente faz esse trabalho de entrar em retiro. Nós vamos colocar a mente no retiro, vamos nos retirar para o plano mental, no sentido de ampliar a nossa consciência. Então, se nós precisamos descansar mentalmente, se nós estamos cansados mentalmente, podemos também fazer um retiro para isso. Mas não é esse o retiro que é proposto. O retiro que é proposto é você levar a mente para este retiro, você entrar em retiro com esta mente, com este corpo mental, no sentido de você ampliar a sua consciência. Isto não é nem um trabalho de concentração. Para fazer trabalho de concentração, você não precisa ir para um retiro. Você vai para um retiro, é para a mente, para o corpo mental, participar ativamente da expansão da sua consciência. Aí então, quando nós saímos do retiro, os outros corpos, o corpo astral e o corpo físico, estão realmente impregnados de uma outra energia, que foi a mente que transmitiu para eles, compreende? Então veja a diferença entre você ficar em silêncio e você ficar em retiro e começar a ter manifestações fenomênicas de astralismo, psiquismo. Esta mente não vai fazer isto. Esta mente vai canalizar o que vem dos planos superiores. Então você vai sair de um retiro, não é com a mente tranquila ou com a mente descansada. Você vai sair de um retiro, se a mente realmente entrou em retiro, você vai sair de um retiro também com seu corpo astral revigorado e também com seu corpo físico transformado, transformado pela energia da alma que a mente trouxe, que a mente canalizou. Porque entre o corpo físico e o corpo astral e os níveis espirituais está a mente. Se a mente não faz a ponte, se a mente não transmite, você faz um retiro no plano astral. Você faz um retiro emocional, mas não um retiro transformador. Para ser um retiro transformador, não basta você estar com bastante silêncio em torno, com muita harmonia em torno, com coisas harmoniosas para ajudar o seu corpo astral. O retiro inclui a mente conectada com os outros níveis, porque é ela que vai trazer dos outros níveis para a pessoa em retiro realmente a energia da alma. A energia da alma pode, claro, chegar no corpo físico. Mas ela, para chegar no corpo físico, ela vai ficar muito contaminada com tudo que ela encontra pelo caminho. Ou a energia da alma, se chega direto no corpo astral, ela vai estar também muito contaminada. Esta energia tem que atravessar a mente, porque a mente, não é, tem essa possibilidade de trazer a energia por dentro de todos os outros corpos, até o físico. Vocês não ouviram falar, pela medicina materialista, que a mente afeta o sistema nervoso? Que o sistema nervoso é muito coligado à mente? Então, imagine o que seria o nosso sistema nervoso se a mente estivesse introduzindo nele a energia da alma. Imagine que nervosos nós seríamos. Mas nervosos num outro sentido, não nervosos como somos. Então, o sistema nervoso está totalmente coligado com isto. Então não adianta você estar tratando do sistema nervoso diretamente. O seu sistema nervoso é alimentado pela mente, diretamente. Ela passa pelo emocional, ela passa pelo astral, ela passa pelo etérico e chega nos nervos. Mas depende de com que ela chega nos nervos. Então, se a pessoa está nervosa, entre aspas, precisa ver o que ela fez da mente dela, o que ela fez do corpo mental dela. Precisa recuperar este corpo, recolocar este corpo na sua verdadeira função, não? E recolocar esta mente também no seu próprio nível. Quem entra nesse trabalho, quem está consciente nesse trabalho, o que está fazendo realmente é se preparando para expansões de consciência. Porque a nós, no nosso nível racional, parece que nós estamos trabalhando a mente por tantos motivos que precisamos trabalhar. Mas o que está realmente acontecendo do ponto de vista da alma, do ponto de vista interior, é que nós estamos nos preparando para expandir a nossa consciência. Porque a nossa consciência realmente tem necessidade de ser expandida dentro dos nossos corpos. A nossa consciência, com todo o trabalho que já teve, não pode ficar prisioneira dos corpos. A nossa consciência não pode mais ter os corpos como uma prisão. A nossa consciência não pode ter o corpo mental como uma forma. O corpo mental colocou a consciência numa forma. A consciência está aprisionada do emocional, aprisionada do astral, porque todas as emoções, toda essa secreção do astral está sujando a consciência ali dentro. Então nós temos que realmente ver este assunto do ponto de vista do desenvolvimento da consciência, porque senão nós não vamos conseguir nos concentrar direito. Eu acho que muito pouca gente diz eu vou me concentrar e consegue. Porque trabalho de concentração é um trabalho material. O trabalho é você expandir a sua consciência, é você colocar a sua consciência dentro dos seus corpos. Aí você vai acabar concentrado. Você nem vai perceber que ficou concentrado. Mas você ficar trabalhando em concentração com um cérebro que tem avô, bisavô que tomava aguardente, como que você pode se concentrar? A partir disso, você tem que fazer o trabalho na consciência e a mente tem que compreender esse trabalho, a mente tem que transmitir esse trabalho. O corpo mental tem que concordar com esse trabalho. E aí você vai fazendo isto, sim. E com o tempo, sem você perceber, você vai ver que você está mais concentrado. Mas você não começou a lutar com a sua hereditariedade, você veio do alto. E é o corpo mental que é o corpo para isso. Isso não se faz com o corpo físico. Isso não se faz com o corpo emocional. Isto se faz é com o corpo mental. Então, pegar o corpo mental e usar esse corpo mental, pedindo muita ajuda, pedindo muita luz, porque ele responde. A resposta que ele vai dar, em princípio, é ele, como corpo mental, compreender a razão de certas coisas. Então, a razão de certas coisas não fica só no seu nível intelectual. A razão das coisas se imprime no corpo mental. E quando a razão de uma coisa realmente se imprime no corpo mental, a mente realiza. Não realiza porque não ficou impresso no mental. Ficou só no seu nível intelectual. O corpo mental está atrás de outras coisas. O corpo mental está disperso. Então nós precisamos muita luz. Muita luz interna, muita luz da alma, muita luz do alto, e oferecer este corpo mental para o alto, fazer esta oferta. Aí o alto vai responder e vai curar este corpo mental, vai colocar este corpo mental na vibração que ele precisa para poder reagir, para poder responder e ser então um transmissor daquilo que se passa na sua mente. Porque não adianta as coisas ficarem na sua mente e elas não serem transmitidas para os teus corpos inferiores, para as suas ações externas. Porque o corpo mental não está no processo. O corpo mental não está fazendo o trabalho dele. Você está usando demais o emocional. Você está viciado no emocional. Então, o retiro é uma oportunidade para nós cuidarmos deste corpo. Mas o retiro deve ser um retiro dedicado à expansão da nossa consciência, não? E nós estarmos em retiro realmente com todo o nosso ser, não só com a mente. A mente sozinha, às vezes, não vai. Precisa o ser todo, todos os corpos, todo o ser unido. E aí a mente vai. Aí nós saímos de um retiro realmente revigorados. Mas sem que o mental tenha sido incluído, que o corpo mental tenha participado, assim como o corpo físico participou, o retiro é um mero descanso. O retiro é um mero trabalho terapêutico físico. Porque assim como o corpo físico está ali, dentro de uma certa proposta, o astral emocional também deve estar ali com a mesma proposta e o corpo mental deve estar com a mesma proposta. E o corpo mental deve estar ali com um comportamento equivalente ao do corpo físico. Vocês, quando entram num quarto para fazer um retiro, o seu corpo físico fica saindo do quarto? Não, não é? Não é essa a proposta. Então ele fica dentro do quarto o tempo todo. O mental também tem que ficar dentro do quarto. O astral também tem que ficar dentro do quarto, como proposta. Agora, quando você perde o controle sobre eles, porque o seu corpo adormeceu, e você está no outro plano, no outro nível, aí ele vai voltar ao seu sistema antigo. Ele vai para onde ele quer. Mas depois você o traz de volta. Então, isto é um trabalho com a mente no retiro. Você traz a mente para dentro do retiro, junto com o corpo físico. Não é a mente estar lá fora, a mente está pensando em outra coisa, enquanto o seu corpo físico está em retiro. A mente também tem que estar ali. Esse é o trabalho do retiro, do ponto de vista do corpo mental. Nós já vimos do ponto de vista do corpo físico, né? Já vimos do ponto de vista emocional. Hoje vimos do ponto de vista do corpo mental. E no próximo mês vamos ver do ponto de vista da alma esse retiro.